10h23, boa semana, muito obrigada pela companhia nas manhãs 360. Junta-se agora a nós, a jornalista de desporto do Observador, a Mariana Fernandes. Bom dia de novo, Mariana.
Olá, bom dia.
Começamos com a crise instalada entre a NBA e a China, não é?
Sim, e primeiro é preciso enquadrar que a China é um dos grandes mercados da NBA, não é? E que os Houston Rockets, em particular, são a equipa mais seguida no país asiático. Porquê? Porque o Yao Ming, que era aquele jogador muito grande chinês, o gigante chinês, jogou nos Houston Rockets quando esteve na NBA e é uma autêntica instituição na China. Portanto, se a equipa que eles seguem é a equipa onde jogou o Yao Ming. Ora, o problema aqui entre a China e a NBA atualmente, por incrível que pareça, foi causado por um tweet.
Eu já não digo nada, claro que os tweets podem fazer muita coisa, mas conta lá o que é que foi agora.
Portanto, o Daryl Morey, que é o diretor-geral dos Houston Rockets, precisamente, publicou um tweet onde apoiava os protestos que têm decorrido em Hong Kong contra o governo chinês. A reação de Pequim da opinião pública chinesa foi tão má que a NBA, provavelmente já antecipar problemas no negócio, não é? Emitiu desde logo um comunicado onde pediu desculpa pelas declarações do diretor-geral dos Rockets e disse que respeita a história e a cultura da China.
Olha, e nos Estados Unidos, está a haver algum impacto desta polémica?
Mais habituados que eles estão a tweets estranhos.
Exatamente, exatamente. Está a ter assim um impacto um bocadinho ambíguo. Portanto, o Daryl Morey, que entretanto apagou o tweet e também emitiu assim uma espécie de pedido de desculpas, tem sido defendido principalmente por elementos do Partido Republicano, incluindo o Ted Cruz, senador do Texas, que diz estar orgulhoso por alguém ter falado do tratamento repressivo do Partido Comunista Chinês aos protestantes em Hong Kong. O principal problema vai ser mesmo para a NBA, que já ficou a saber que duas marcas desportivas chinesas vão deixar de patrocinar os Houston Rockets e que a televisão chinesa cancelou a transmissão dos jogos de pré-temporada que a equipa vai disputar naquele país. Portanto, no meio disto tudo, vai ser só um problema de milhões para a NBA, não é?
Mariana, ajuda-me a dizer este nome que eu nunca sei como é que acaba.
Ibrahimovic.
Ah, afinal disse bem, Ibrahimovic. Acusou o selecionador sueco de ser xenófobo.
É verdade. E também é preciso dizer
ele que está numa boa fase, não é, da carreira?
Está
dele.
Numa ótima fase da carreira. E uma fase assim um bocadinho estranha, porque a maioria dos jogadores vai para os Estados Unidos assim para uma pré-reforma, não é? Uma pré-reforma milionária. A verdade é que ele foi para os Estados Unidos para se tornar uma lenda dos LA Galaxy. Tem mais golos e mais assistências depois dos 30 anos do que antes dos 30 anos, o que é hiper pouco comum, não é?
Fora do normal.
Exatamente. Deixou a seleção sueca em 2016, mas agora numa entrevista criticou o selecionador sueco, o atual, por não ter incluído nenhum jogador de origem imigrante na primeira convocatória que fez e por ter passado a fazê-lo com o passar do tempo apenas para ser politicamente correto.
Mas ele diz mesmo que o selecionador fez isso de propósito? Que houve aqui uma viragem intencional?
Sim, sim, sim. Foi numa entrevista ao Expressen, que é um jornal sueco, ele diz que o Jan Andersson, que é então o selecionador, destruiu o que ele e Ibrahimovic tentou criar durante 20 anos, ele que tem origem em Bósnia e croata, que era a ideia de que a Suécia podia ser uma seleção multicultural em consonância com um país em que a população de origem estrangeira supera os 20%, não é?
E já houve alguma reação do selecionador a estas acusações que são
raras? Sim, ele acabou por ser compreensivo, diz que entende a revolta porque existe um problema real de racismo na Suécia, mas também garantiu obviamente que ficou irritado com as acusações, porque não são verdade, diz ele. A verdade é que esta questão e estas declarações de Ibrahimovic acabaram por vir explicar a retirada do avançado da seleção, precisamente em 2016, quando o Jan Andersson assumiu o cargo e o porquê dele não ter regressado à equipa. Portanto, acabou por se perceber o porquê do Ibrahimovic numa altura em que está tão bem na carreira não ter regressado à Suécia. Tem a ver com o facto de não se dar muito bem com o selecionador, não é?
Mariana, e por fim, um jogador profissional de FIFA, o jogo de consola, note-se, revelou as rotinas de um atleta desta modalidade.
Sim, e nos últimos anos estes e-sports, não é? Os desportos associados às consolas e aos videojogos têm adquirido muita popularidade e visibilidade e hoje em dia são mesmo modalidades. E em Portugal temos o caso do Sporting, não é?
Que tem mesmo estarmos aqui a falar em atletas desta
exatamente, exatamente. O Sporting tem mesmo uma equipa de esportes cá em Portugal. Portanto, este atleta em específico é espanhol, chama-se Jaime Alvarez, mas nos jogos apresenta-se como Graveson. Deu uma entrevista ao jornal Marca, onde explica que joga entre 8 a 10 horas por dia, um bocadinho mais talvez no fim de semana. Explicou que faz muitos alongamentos nas mãos para evitar problemas nos tendões e diz que tem preparador físico, psicólogo e nutricionista.
Psicólogo.
E que quando contou aos pais que se queria dedicar a isto de forma profissional, o pai aceitou bem, a mãe escondeu-lhe a consola.
Uma família normal.
Já chega tendinites.
Exatamente.
Agora percebe-se o psicólogo, não é?
É verdade, é verdade.
Mariana Fernandes com outras histórias do desporto. Amanhã há mais para conhecer aqui nas Manhãs 360 e já sabe que todas as edições ficam também disponíveis em podcast.
Rádio Observador. Ouça este e outros conteúdos em observador.pt/rádio e subscreva os nossos podcasts.